Começa agora mais uma edição do podcast Ela Ilimitada, para mulheres empreendedoras, com Magna Regina.
Olá, mulher empreendedora. É por você que eu estou aqui. É para você que eu tenho produzido conteúdo, que eu tenho estudado, que eu tenho gravado esses vídeos, justamente com a intenção, com o desejo de compartilhar com você muitas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre comunicação e por que muitas mulheres fracassam em seus negócios. Entendeu o que é que eu desenho? Brincadeira. Mas essa brincadeira, ela acontece com muita frequência no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Quantas vezes você mesma fez essa pergunta para alguém? Quantas vezes nós desejamos fazer essa pergunta para a equipe? Quantas vezes a nossa própria equipe desejou fazer essa pergunta para nós? Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Por que será que essa frase é dita com tanta frequência? O que há por trás dessa frase? Na verdade, quando nós falamos, entendeu? O que é que eu desenhe? Nós estamos deixando claro para o outro o quanto o outro é idiota. O quanto o outro não compreende aquilo que nós estamos querendo dizer. Subliminarmente falando, a mensagem por trás dessa pergunta é essa. É chamar o outro de idiota. É dizer para o outro, eu explico e você não entende. E eu decidi gravar esse vídeo de hoje falando sobre comunicação e falando, e eu vou revelar para você os segredos da perfeita comunicação e de como nós podemos nos comunicar de forma mais assertiva para que as pessoas entendam o que nós estamos querendo dizer. E por falar nisso, você sabe como você aprende, como você compreende o mundo? Você sabe qual é o tipo de comunicação que chega de forma mais tranquila para você? Você sabe qual é o tipo de comunicação que você faz de forma mais assertiva? O melhor, você sabe qual é o seu canal de comunicação? Veja bem, pessoas de resultado aprendem a se comunicar. Isso não tem dúvida. Pessoas de resultado aprendem a se comunicar. E eu vou trazer aqui para você o grande segredo da comunicação. E mais lá no final do vídeo, eu vou trazer para você um convite. Então fica comigo até o final. Se você ainda não curtiu o meu canal aqui no YouTube, dá um curtir aí embaixo, ativa o sininho para você ser notificada cada vez que um vídeo novo for pro ar. E olha, me acompanha. Eu estarei trazendo muito conteúdo, muito conhecimento, muita informação para você. Mas o tema de hoje, ele foi trazido em função de uma situação que eu vivi durante essa semana. Eu estava na fila do banco, na verdade eu estava sentada nas cadeiras, na espera da minha senha ser chamada, e de repente eu senti que alguém tocou no meu ombro. E quando eu olhei para trás, para minha alegria e para minha grata surpresa, tinha uma ex-aluna do MBA de Gestão de Pessoas. Eu lecionei durante muitos anos em universidades em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Eu lecionei para os cursos de pós-graduação, para o MBA em desenvolvimento humano, desenvolvimento de equipes, em coaching e desenvolvimento de empresas, enfim, nessa área do desenvolvimento humano, até porque a minha pesquisa do mestrado é nessa área. E quando eu virei para trás, eu fiquei muito feliz em perceber essa minha ex-aluna, que também é uma empresária. Ela tem uma empresa de pequeno porte. E aí eu disse para ela, vem para cá, senta aqui na frente comigo. E nós ficamos de papo, conversando, batendo papo, falando sobre empresa, sobre os desafios, falando sobre governo, sobre economia, que eu não entendo muito, né? Eu entendo de seres humanos e um pouco menos e bem menos, na verdade, sobre a economia. Então nós conversamos, ela me falou de alguns desafios que ela está tendo na empresa, mas também me falou de algumas coisas maravilhosas que estão acontecendo com ela. E aí o papo estava animado até que de repente ela me disse, ai Magna, só tem uma coisa que está me chateando muito. E eu disse para ela, ah, uma empresária, uma pessoa, né, com teu desenvolvimento, com teu entendimento, não pode ter desafio, talvez não deva ter um desafio que você não consiga vencer, até porque ela sempre lembra, pelo menos ela me falou, ela sempre lembra de uma frase que eu usei durante as minhas aulas no MBA, que o tamanho do teu problema depende do teu tamanho. Se você é pequenininho, o teu problema parece grande, mas se você é grande, o teu problema vai ficar pequeno, né? Então ela me disse isso, ela me disse: ai, Magna, eu sei que eu preciso ser grande para tornar o meu problema pequeno, mas eu estou com uma situação muito delicada com o meu menino, com o meu filho. Ela tem um menino que vai fazer 8 anos agora, fez 8 anos agora recentemente. E eu disse: ué, o que que houve com teu filhotinho? Ele está doente? Aconteceu alguma coisa? E aí ela me disse: não, eu fui chamada na escola dele, a escola dele me chamou porque eles identificaram que ele tem uma deficiência. E eu jamais sonhei em ter um filho com uma deficiência. E eu sentei mais para trás assim. Porque, obviamente, que quando mexe com filhos, quem tem filhos sabe, quando mexe com filhos, a situação é muito mais grave. Qualquer coisa, por menor que seja, ela parece muito maior. E eu, então, fiquei imaginando que deficiência teria esse menino. E aí comecei, minha imaginação, ela é muito fértil, obviamente, né? E aí eu comecei a pensar: será que ele tem alguma doença degenerativa, dessas que vai encolhendo a pessoa? Será que ele tem alguma lesão no cérebro, alguma atrofia? Ou então será que está encurtando algum membro superior, inferior, uma perna, um braço? Fiquei imaginando que tipo de deficiência poderia ter aquele menino, que eu sempre soube que era um menino alegre, brincalhão, criativo, brincando sempre na rua, né, em todos os lugares. E eu estava até com medo de perguntar, porque eu fiquei com medo de não saber o que dizer para essa mãe, porque quando mexe com o filho é filho e ponto final. E aí, mas mesmo assim eu perguntei, eu disse: e aí, mamãe, qual é o problema que está afligindo você? Qual é o problema que o seu filho tem? O que a escola identificou, afinal de contas? E aí ela me disse: ai, Magna, eles identificaram que o meu filho tem deficiência de aprendizagem por audição. Hã? Essa eu não entendi. Eu quero que você desenhe para mim, quase disse para ela, mas obviamente que eu não disse. Eu disse: me fala mais sobre isso. Eles fizeram uns testes lá na escola e identificaram que o meu menino tem deficiência de aprendizagem por audição. E aí um turbilhão começou a passar pela minha cabeça. Eu trabalhei durante mais de 12 anos formando professores nas universidades, aí, tanto em cursos de graduação, nas licenciaturas, como em cursos de pós-graduação. E aí eu comecei a pensar: olha o estrago que essa falta de conhecimento da escola está promovendo na mente dessa criança, da mãe, da família toda. Porque pelo pesar com que a mãe me falou isso, eu imaginei que o menino estava com uma deficiência real. E aí eu comecei a pensar se essa aluna tinha sido minha aluna, eu deveria, obviamente, ter falado, ter compartilhado esse conhecimento das formas diferentes com que cada ser humano aprende. E aí até tentei retomar com ela, mesmo na fila do banco. Eu disse: olha, fulana, você foi minha aluna no MBA, lembra que nós falamos sobre a importância da comunicação, dos canais de comunicação, cada um aprende de uma forma, cada um ouve o mundo de uma forma. E ela: realmente, nós falamos disso lá no MBA, mas eu nem me lembrava disso. Claro, quando tocou na ferida filho, o cérebro bloqueia, né? Obviamente que o cérebro bloqueou e ela nem lembrou disso. Então eu tentei resgatar com ela, tipo: olha, mamãe, quando algum aluno, alguma pessoa, algum funcionário, você sabe disso, quando a pessoa não entende pela audição, nós precisamos comunicar de outra forma. Como será que a escola está fazendo a comunicação desses conteúdos para essa criança, a ponto de dizer que a criança tem uma deficiência auditiva para a aprendizagem? E ela me disse: ai, Magna, mas eu fiquei tão chocada com isso que eu nem lembrei de nada, eu só me desesperei e fiquei pensando, né, no meu filho, sabendo que ele tem essa deficiência, como é que ele vai aprender na escola? Eu formei professores durante mais de 12 anos, eu já falei para você, para vocês. É, e aí eu fiquei pensando que se quem deu esse diagnóstico para esse menino foi uma ex-aluna minha, olha, eu não sei o que, que eu faria, se eu iria até a casa dela rasgar o diploma ou o que, que eu faria. Mas de qualquer forma, eu fiquei me questionando quantas vezes a escola fez isso com os alunos, já que ele não aprende por audição, ele tem deficiência. Quantas vezes nós lá na empresa fazemos isso? Como o nosso profissional não aprende ouvindo, nós demitimos. Quantas vezes a falta de entendimento sobre a cientificidade da comunicação nos fez eliminar alunos, eliminar profissionais? Quantas vezes nós discutimos com esposo, esposa, marido, filho, nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos profissionais, em várias áreas? Então eu pergunto para você, mulher empreendedora, depois nós voltamos a falar dessa mãe do desfecho dessa conversa, eu pergunto para você, o que é comunicação para você? Você sabe se comunicar de forma assertiva? Bom, comunicação é tudo. Tudo é comunicação. Tudo comunica. A fala das pessoas comunica, a imagem comunica, o ambiente comunica, as roupas comunicam. Eu tenho uma amiga maravilhosa, Camila Caldarte, que ela é consultora de estilo, então ela diz: Magna, a roupa comunica, a maquiagem comunica. Se você olhar no Facebook de uma pessoa e observar um pouco das fotos que ela posta, aquilo comunica. Então, tudo é comunicação, absolutamente tudo. A nossa expressão, a nossa fisiologia, se ela está mais altiva, mais alegre, comunica. Se ela está mais encolhida, mais triste, comunica. E aí eu pergunto para você, você já teve problemas por conta da sua comunicação? Você já teve conflitos com alguém por falha na comunicação? Qual é o maior desafio que você enfrenta no seu dia a dia em função da comunicação? Qual é? Você sabe me dizer? Bom, eu vou revelar aqui para você o maior segredo, ou pelo menos o primeiro segredo sobre a comunicação. Em outros vídeos nós estaremos trazendo mais elementos para que você tenha uma comunicação mais assertiva, mas no vídeo de hoje eu vou falar para você o nosso primeiro segredo da perfeita comunicação. Primeiro eu quero que você pare 2 minutinhos e reflita um pouco. Você entende o mundo ouvindo? Você entende o mundo vendo? Você entende o mundo sentindo? Ou você entende o mundo construindo os processos, a tua história, aquilo que os outros estão tentando comunicar? Você vai construindo uma história, vai juntando as peças e fazendo o seu entendimento. Como é que você aprende? Eu sempre falava isso muito para os professores nos cursos das licenciaturas, na pedagogia, nas letras, enfim. Eu sempre dizia para os professores: preste atenção no canal que você absorve a informação. Você absorve as informações mais pela tua visão, pela tua audição, pelo teu sentimento ou pela tua construção cerebral. A cada um desses canais é dado um nome. E os nomes são muito simples, você já deve ter ouvido por aí. Mas hoje eu quis trazer isso com detalhes para que você tenha uma comunicação mais assertiva, para que você consiga compreender todos os detalhes da perfeita comunicação. A esses canais nós chamamos de visual, auditivo, sinestésico e digital. Você sabe qual é o seu? Olha só, eu tenho um curso que chama-se Comunique-se. Nesse curso, nós fazemos todos esses testes, nós fazemos todas essas experiências, esses experimentos, e ao experimentar isso, nós vamos fazendo treinos, atividades em grupos, atividades individuais, para que nós possamos, para que todas as pessoas que estão no curso possam compreender e se dar conta, ou dar-se conta de si, para poder comunicar de forma mais assertiva. Mas se você ainda não está no curso Comunique-se, as inscrições para a turma de Erechim estão abertas no site do Instituto Humaniza. Eu vou colocar na descrição desse vídeo depois. Se você ainda não está, ainda não fez o curso, ainda não fez o teste, comece a prestar atenção no comportamento das pessoas. Preste atenção no comportamento das pessoas. O visual, ele faz uso da visão para obter e reter, guardar as informações. Ele é muito mais visual. O sinestésico, ele precisa abraçar, tocar, sentir as pessoas. Ele precisa usar o seu próprio corpo para perceber as coisas, perceber a energia, perceber o ambiente, perceber as coisas. O auditivo, ele faz uso da audição, ele precisa ouvir para absorver e guardar a informação. E o digital, ele normalmente pergunta muito, porque ele precisa de várias informações em vários pontos de vista para construir o conhecimento, para construir essa informação. Você já se observou? Já tentou identificar? Já sabe exatamente qual é o meio pelo qual você mais aprende? E o que mais distrai a atenção de cada um desses perfis ou das pessoas que têm um ou outro canal de comunicação? Olha só, o que será que distrai a atenção de uma pessoa que tem como canal de comunicação a sua visão, o visual? O excesso de informações visuais, a poluição visual, digamos assim, o grande número de informações recebidas acaba distraindo a atenção, porque como ele é visual, ele precisa ver tudo, e se a informação visual é em excesso, acaba distraindo a atenção e ele perde o foco ou se perde ou não consegue fazer o aprendizado, né? O sinestésico é o excesso de estímulos conflitantes visuais, auditivos, e ele ser impedido de se mover. Então, quando tem muita coisa para o corpo dele absorver, muita visão, muita audição, muito preso num lugar só, muita gente se movendo ao seu redor, ele não consegue captar aquela informação com mais tranquilidade, com mais calma, e isso acaba distraindo a sua atenção. O que distrai o auditivo? O que distrai uma pessoa que tem como canal de comunicação o auditivo? O excesso de conversa, o excesso de barulho, ruídos de fundo, alguns estímulos auditivos que ele precisa converter para absorver, se eles são excessivos, acaba atrapalhando o seu aprendizado e a sua percepção das coisas, ou então distraindo do foco, do seu verdadeiro foco. E o digital, ele também se distrai com o excesso de ruídos, porque ele precisa ver, tocar, ouvir para construir a sua história. Ele precisa estar anotando enquanto o professor está falando, ele precisa estar anotando ou desenhando, enfim. Enquanto o seu líder está falando sobre a nova regra, sobre a nova norma, ele precisa desse escrito, dessa construção dessa história dentro de si. Agora vamos voltar para aquela mãe, para a preocupação daquela mãe. Eu acabei conversando mais tempo com ela e depois logo em seguida ela foi chamada, porque ela tinha chegado ao banco alguns minutos antes de mim. E aí eu disse para ela: mãe, então você volta lá na escola e pergunta para a escola como é que o conteúdo está sendo trabalhado com essas crianças. Pergunta para a escola como é que esse conteúdo está sendo desenvolvido dentro da sala de aula. Porque eu, como professora, na minha dissertação do mestrado, a pesquisa do meu mestrado eu transformei em livro. Mas depois dele, eu já escrevi mais 4 livros e um e-book. Eu tenho 6 livros publicados e escritos. Escritos, obviamente, publicados. E um dos meus livros é Os Desprojetos Pedagógicos e a Construção de Saberes na Escola. E esse livro, eu até prometi, e eu preciso levar esse livro para ela no próximo momento, nesse livro eu abordo toda essa problemática da dificuldade da aprendizagem. Mas a dificuldade, eu considero que não existe muita dificuldade de aprendizagem. O que existe é dificuldade de ensinagem. Quando a escola não sabe como ensinar, quando a escola não sabe como seus alunos aprendem, fica desafiador para as crianças compreenderem aquilo. Então, nós temos lá dentro de uma sala de aula 30 crianças, o professor falando lá na frente, o auditivo vai aprender e vai ser chamado de bom aluno. O visual não vai aprender e vai ser chamado de mau aluno. Ele vai ter um tratamento especial, o sinestésico vai precisar se mexer na cadeira e ele vai ser encaminhado para a psicóloga, para que a psicóloga confirme o diagnóstico de hiperatividade. 75% do diagnóstico de hiperatividade nas nossas escolas estão incorretos. Isso são dados da última pesquisa que saiu no ano passado. Mas esse é um assunto para a educação e nós não vamos adentrar muito nele agora. Eu quero deixar claro para você, mulher empresária. Vamos transferir essa situação da escola para dentro da sua empresa. Você sabe qual é o canal de comunicação da sua equipe? Não. Então, como é que você vai fazer? Eu quero trazer aqui de mão beijada para você. Eu quero entregar esse conhecimento, esse conteúdo, para que você saia daqui e vá fazer isso lá na sua empresa. Como é que você faz para atingir? Se você tem um comunicado para passar para a equipe, mudou uma legislação, como é que eu faço? Então, olha só, você precisa primeiro se preparar. Primeiro você precisa saber qual é o seu canal de comunicação. Por quê? Porque você vai se comunicar melhor a partir do seu canal. E as pessoas que estão te ouvindo e tem um canal semelhante ao seu, vai captar a sua mensagem e vai dizer: nossa, minha chefe, minha líder é nota 10. Ela é muito clara, ela explica as coisas de forma muito clara. Já aquele outro que não tem o mesmo canal que você vai dizer: meu Deus, ela se enrola, ela só enrola e não diz o que tem que ser dito. Então veja bem, como é que você vai preparar essa apresentação? Você vai fazer a tua fala, você vai preparar a tua oralidade para trazer essa informação. Você vai preparar algumas lâminas para passar, para projetar na parede. Você vai providenciar um papel para entregar nas mãos da equipe e mais. Você vai abrir para perguntas. Porque eu vejo muitos líderes tendo dificuldade de comunicação, mas ele chegou: olha, a partir de hoje mudou a legislação, agora nós temos que fazer isso assim, não podemos mais fazer aquilo, não podemos mais fazer aquilo, e a reunião está encerrada. Pronto, o auditivo até pegou. E os demais? Os demais não vão fazer e você vai dizer para alguém: olha, eu estou cansada, a minha equipe, eu falo e ninguém faz. Eles não entendem. Eu fiz a reunião, falei 10 vezes e eles não compreendem. Então, olha só, quando você vai preparar alguma coisa para a sua equipe, certifique-se de que você atendeu os 4 canais de comunicação. Fale, faça umas lâminas, faça um papel, abra para perguntas, pergunte se tem alguma dificuldade ainda. Depois pode até repetir num outro momento, grave um vídeo, mande um vídeo para as pessoas, porque aí você se certifica de que você atendeu todos os canais de comunicação. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Olha só, essa frase ela vem com muita frequência. Por quê? Porque muitas pessoas têm vontade de dizer isso quando não conhecem isso. Então, lembre-se, alguns entenderam sim o que você quis dizer, os outros precisam do desenho. E você vai ter que desenhar se quiser se comunicar de forma mais assertiva. A deficiência não está na criança, a deficiência está na escola. Dentro da empresa, a deficiência não está no nosso profissional quando o assunto é comunicação, está no comunicador. A responsabilidade pela comunicação é do comunicador. E se você não sabe qual é o seu canal, por favor, me manda um recadinho, manda perguntar. Eu vou mandar para você de modo digital, de algum modo aí. Eu vou mandar para você, você preenche. Depois você me chama se você ficou com alguma dúvida. Porque você precisa saber qual é o seu canal de comunicação, porque é através dele que você vai se comunicar melhor. E se você não se inscreveu ainda no curso Comunique-se, entre no site institutohumaniza.com. /comunique. Acesse na aba cursos e palestras e vai lá, procure o curso Comunique-se, clique nele e lá está a aba de inscrições. O primeiro lote de ingressos já está encerrado e ainda existem algumas vagas, então corre lá, se inscreve, porque eu quero ver você lá aprendendo a comunicar e comunicando de forma mais assertiva. Eu quero que você cresça e prospere na sua empresa. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você identificou o canal de comunicação e mesmo assim as pessoas não estão fazendo aquilo que você quer que elas façam, bom, talvez você tenha falhado na seleção. Talvez aquela pessoa não tenha o perfil ideal para fazer aquele serviço. Não é que ela não entendeu, ela não gosta, ela não está dentro daquele papel que você precisa ou dentro daquela atividade que você precisa. Então é preciso rever a forma de contratação. Aquele perfil está adequado para isso? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Entendeu? O que é que eu desenho?